A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Saudações, ouvinte charuteira, ouvinte charuteiro, meu amigo do charuto. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network o primeiro episódio da segunda temporada do Mundo do Charuto, o nosso podcast voltado para esse mundo da fumaça. A gente teve uma primeira temporada com uma receptividade muito bacana por parte dos nossos ouvintes e a gente tá de volta aqui na segunda temporada, uma temporada especial, uma temporada temática, e é claro que aqui ao meu lado eu tenho o meu capitão, o meu timoneiro, César Adames, mais uma vez, começando uma temporada nova do nosso podcast, César.
É isso aí, Léo, vamos lá começar essa nova jornada aí, agradecendo ao pessoal que está nos ouvindo e espero que eles curtam os temas que nós vamos abordar nessa temporada.
César, a gente escolheu para nossa segunda temporada um tema muito legal, que é um tema que eu acredito que todo charuteiro se interessa, que é harmonização. A gente vai ter 8 episódios falando sobre harmonização de charuto com vários tipos de bebidas diferentes. Eu vou te falar que eu, na minha experiência curta ainda, experiência charuteira, eu realmente não me lembro de uma vez sequer que eu tivesse acendido um charuto na seca, digamos assim, sem ter pelo menos uma garrafinha de água gelada ou um cafezinho. Via de regra, é claro que eu gosto de um drinkzinho, sou do uísque, gosto de um uísquinho, tenho aqui uma coleçãozinha de uísque que eu gosto de curtir, então eu sou talvez, quer dizer, talvez nem tanto ponto fora da curva assim, porque essa é uma realidade para muitos outros colegas charuteiros, acho que para esse universo como um todo. E a gente tem a sua experiência de mais de 30 anos com bebidas. Então, traz um pouco pra gente aqui, quem eventualmente não saiba. A gente falou en passant na primeira temporada, no nosso primeiro episódio, mas conta um pouco pra gente, César, pra gente contextualizar nesse começo aqui de temporada, qual é a sua experiência com bebida, porque até hoje você ministra cursos, você realiza eventos de harmonização. Então, conta um pouco pro nosso ouvinte sobre a sua experiência primeiro com bebidas.
Bom, depois de ter entrado nesse segmento de charutos há 30 anos atrás, eu senti exatamente uma falta de conhecimento da minha parte sobre esses assuntos, as bebidas aí, que o pessoal sempre me questionava.
Sim.
E aí, literalmente, fui atrás. Fiz praticamente todos os cursos disponíveis na época e até o momento sobre bebidas. Então, quando a gente fala de vinhos, eu fiz o curso de vinhos da Wine Spirits Education Trust de Londres.
Certo.
Nível 1, 2 e 3. Fiz o curso de sommelier de vinhos da FISAR, que é a Federação Italiana de Sommeliers. Quando a gente fala de cervejas, eu fiz o curso de Beer Sommelier da Domens Academy. A parte de destilados, aí eu fui para Londres fazer o curso nível 1 e nível 2 de destilados que eles têm disponível lá, para daí voltar aqui para o Brasil e começar a ministrar aula nesse curso aqui no Brasil em português.
Certo.
Então, tem toda essa preparação aí educacional e também o período como jornalista, na época que existiam revistas aí com
Sim.
uma quantidade boa de temas focando bebidas e tudo mais, eu viajei para vários países, visitei várias destilarias, várias cervejarias. Então, é um conhecimento aí de longo período, não só de viagens, mas também a parte educacional, o que é muito legal, porque você aprende e ainda tem a possibilidade de ir até o local para ver a prática. Então, quando você junta os dois, é um negócio muito legal.
Perfeito. E a gente acha que pode realmente dizer que todo charuteiro gosta, né, de uma harmonização, embora seja um tema que eu particularmente digo que a gente harmoniza muito por tentativa e erro, né? A gente vê aquilo que apetece, né, aquilo que fica gostoso, e aí você acaba repetindo aquela harmonização, sei lá, determinada bebida, você vê que combina com determinado charuto, às vezes você tenta, não dá muito certo, da próxima vez você tenta mudar, né, ou a bebida, ou o charuto. E o nosso objetivo nessa nossa segunda temporada é falar sobre harmonização com vários tipos de bebidas, porque no nosso relacionamento, nas nossas conversas, você me disse que existe uma lógica que pode ser, digamos, o norte das harmonizações, e que se as pessoas entenderem essa lógica de cada bebida, fica muito mais fácil você poder, eventualmente, fazer uma harmonização, digamos, que seja mais bem sucedida, o que agrade melhor ao paladar, é isso mesmo?
Exatamente, a ideia dessa temporada é a gente esclarecer para os nossos ouvintes aí o que é cada bebida que a gente vai falar. Quando a pessoa entende o que é uma cerveja, o que é um vinho, o que é um whisky, o que é um brand, fica mais fácil ela compreender os estilos, as famílias de cada uma delas, e com base nessa informação básica, a escolha da sua harmonização vai ficar bem mais fácil, você entendeu? Então a ideia é a gente iniciar o caminho, pegar o pessoal pela mão aí, mostrar o caminho, as possibilidades, e aí, como você colocou muito bem, cada um vai ter que descobrir a sua harmonização, porque é uma questão pessoal. E aí cada um, o que funciona para mim não funciona para você, o que funciona para você não vai funcionar para o nosso ouvinte, tá? Mas pelo menos a gente vai entrar numa linha de pensamento que vai talvez facilitar a vida de todo mundo.
Maravilha. Então eu já quero logo no começo desse primeiro episódio da nossa segunda temporada convidar você aí que está ouvindo a mandar para a gente a sua dúvida relacionada à harmonização, que a gente nos próximos episódios pode trazer aqui, se a gente receber essas interações relacionadas à harmonização. Se você tem alguma dúvida relacionada com a harmonização, manda para a gente um e-mail lá no podcast O Mundo do Charuto, @gmail.com, ou então você pode interagir com a gente também lá no Instagram, @omundodocharuto, ou também, opcionalmente, pode deixar um comentário na postagem de cada episódio no nosso site, omundodocharuto.com.br, que aí a gente vai pegar essas dúvidas. Se tiverem dúvidas bacanas, nos próximos programas a gente traz aqui no finalzinho do episódio uma sessão de interatividade para esclarecer a sua dúvida. Harmonização de bebida com charuto, César Adames, não por acaso escolhemos para o primeiro episódio cerveja, que é uma preferência nacional, né?
Exatamente, mas tem uma outra lógica, não é só por causa da preferência nacional. Essa nossa jornada no mundo das harmonizações tem uma lógica de uma sequência alcoólica, teor alcoólico. Então a gente começa aí com a cerveja, vamos depois para o vinho, vamos para os destilados. Então também tem um pouco de lógica de teor alcoólico. Não é só a questão Perfeito. Da preferência. Preferência, com certeza, mas também temos aí um motivo de qual a ordem desses episódios.
E isso é interessante porque é comum a gente encontrar nas informações, né, nos vídeos, nas pessoas que compartilham conhecimento sobre o charuto, muito mais informação sobre destilados, principalmente uísque, conhaque, né, e tudo mais, e pouco se fala sobre cerveja, sobre vinho e outras bebidas. Então, muito legal que a gente tenha essa ordem que você estabeleceu, e vamos começar então falando a respeito da cerveja, como a gente vai fazer em todos os episódios dessa temporada. Vamos começar introduzindo a bebida, apresentando a bebida. César Adames, o que é a cerveja?
Não, cerveja nada mais é do que água, malte e levedura.
Certo.
Começou assim, tá? O que você tem? Os grãos, que são colocados num tanque com água, e aí você tem a levedura e calor para a levedura, calor ou não, para a levedura transformar o açúcar em álcool, tá? Passado um tempo, antes que o nosso ouvinte comece a gritar lúpulo, 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 o lúpulo entrou. Então, na realidade, uma brincadeira à parte, cerveja nada mais é do que água, malte, levedura e lúpulo. Uhum. Só que inicialmente, lá na Mesopotâmia, no Egito, onde ela surgiu muito tempo atrás, a primeira receita não tinha o lúpulo. O lúpulo entrou depois.
Certo.
O lúpulo é um ingrediente muito interessante porque ele entra basicamente para conservação da cerveja, mas também você tem hoje lúpulos aromáticos que dão sabor. Então, não é só o amargor. Lúpulo uhum. é uma coisa que auxilia muito na construção da cerveja. Então, voltando ao tema, o que é cerveja? Água, malte, levedura e lúpulo.
Perfeito. Então, o álcool que a gente tem na cerveja, ele é fruto do processo natural de fermentação. E de acordo com... Aí a gente não vai entrar nesses detalhes, mas de acordo com o tipo da fermentação, se ela é lenta, se ela é rápida e tal, a gente tem o teor alcoólico da cerveja, que pode variar aí de uma média de 4%, mais ou menos, até cervejas extremamente alcoólicas, que chegam a ter aí 12, 13% de teor alcoólico, praticamente quase perto de um vinho, né? Então, dependendo do processo, você tem cervejas mais ou menos alcoólicas, né?
Exatamente, que a gente vai falar delas daqui a pouco, porque elas combinam muito bem com os charutos. Mas, basicamente, o princípio de elaboração de uma cerveja segue esse mesmo padrão aí, onde você tem a levedura transformando ali o açúcar em álcool com a liberação de CO2, gás carbônico.
Perfeito. E você citou Mesopotâmia e tudo mais. A gente tem registro histórico de onde que surgiu a cerveja? De quem foi a cozinheira que esqueceu aquele saco de semente no canto da cozinha, que deve ter pego uma umidade ali e de repente formou ali um mosto e chegou alguém ali, um cara incauto que falou, eu vou experimentar isso aqui pra ver que gosto tem, viu que dava um barato e aí começou-se a produzir cerveja, foi mais ou menos isso que aconteceu, será ou não?
Foi basicamente isso aí, você tem o surgimento da cerveja 6 mil anos antes de Cristo, se bem que vira e mexe, aparece alguém dizendo que é 6.500, 7.000, cada vez os caras vão arrumando aí, desencavando o passado e encontrando datas mais antigas. Mas é isso que você falou, acontece quando o homem que habitava aquela região ali do crescente fértil do Nilo, Mesopotâmia e tudo uhum. mais, ele parou de ser caçador para ser coletor.
Certo.
Então, antigamente ele migrava atrás dos animais para se manter vivo. Uhum. Quando ele começa a trabalhar os grãos, e aí a gente tem o grão que produz o pão, o trigo, cevada, centeio, você vai ter a produção do pão. E você tem do outro lado, que a gente vai falar no próximo programa, a uva, que dá origem ao vinho.
Certo.
Então, a hora que você começa a plantar isso aí, você fica estabelecido naquela região. Então, é um surgimento muito antigo. Então, tem aí uma briga entre a turma do vinho e a turma da cerveja. Quem veio primeiro? As duas praticamente vieram no mesmo período. Uhum. Tá? Agora, você tem aí a história da cerveja, vários fatos interessantes. Um deles eu gosto de citar. No Egito Antigo, os trabalhadores que faziam as pirâmides ali, eles eram pagos ao final do dia com uma ou duas canecas de cerveja.
Certo, entendi.
Então aí você tem aí nos tempos de Ramsés II e tal, a gente pode dizer que foi o patrono do happy hour, né? O cara que pegou, promoveu aí esse momento, você trabalhou o dia inteiro, vamos tomar uma cervejinha? Já começa naquela época, tá?
Excelente, excelente. Ô César, e vamos falar um pouco também, rapidamente aqui, sobre o processo de produção. Embora a gente tenha citado, mais ou menos, como acontece, né, digamos, quimicamente, qual é a lógica do processo, hoje em dia o processo de produção ele varia bastante também de acordo com o estilo da cerveja, né?
Sim, exatamente. Você tem estilos, quando a gente falou de quatro ingredientes básicos, é bom lembrar que você pode variar esses ingredientes. Então, começa já com o grão, com o tipo de matéria-prima que você vai estar utilizando, normalmente é a cevada, tá? Mas você tem estilos de cevada, você tem possibilidades de maltagem, possibilidades de torrar esse grão aí e vai dar um resultado final diferente.
Certo.
A água, como é que você trabalha essa água também, o tipo de levedura, aliás, a levedura você tem um papel fundamental, porque ela vai determinar depois as famílias de cerveja, que a gente vai falar sobre isso, e óbvio, o lúpulo. Então, são quatro ingredientes, quatro itens que a gente falou, água, malte, levedura e lúpulo, que você pode trabalhar com diferentes estilos de cada um deles, que vai dar combinações infinitas na produção da sua cerveja.
É interessante você falar isso, porque a gente tem, inclusive, aqui na Radiofobia Podcast Network, um podcast exclusivamente voltado para o mundo da cerveja, que você já foi nosso convidado lá, né, que a gente produz em parceria com os amigos da cervejaria Juan Caloto, lá, o John e o Calote. E a gente sabe, por experiência, né, que hoje em dia existem muitas cervejas que usam, por exemplo, elementos agregados, como frutas, como outras coisas que são agregadas no processo para poder dar sabor e tudo mais. Agora, via de regra, a levedura é responsável por muitas vezes trazer a sensação de um sabor de algo que não necessariamente foi agregado na cerveja, né? Então, por exemplo, as cervejas de trigo, as Weissbiers, que são da escola alemã e tudo mais, não raro tem um aroma de banana, mas não existe banana na receita. A levedura que faz com que haja essa sensação de banana, e por a gente saber qual é o gosto da banana, a gente associa a banana a esse sabor. E é interessante essa relação, porque no charuto acontece a mesma coisa, né? Você tem a fumada a frio e depois você tem a fumada do charuto, que pode te remeter um sabor específico, mas não significa que aquele tabaco necessariamente tenha sido tratado com aquele aroma. É uma memória olfativa, uma memória de paladar que a gente tem, que faz com que a gente sinta isso. Na cerveja e no charuto existe essa similaridade, então, né?
Exatamente, é isso tudo que você falou, e tem muito a ver com a escolha do ingrediente. Então, essa questão de aromas aí, sabores, tem muita ligação com o tipo de levedura que você está utilizando.
E aí você falou de estilos ou famílias de cerveja. O que que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte como os principais estilos?
Bom, para não entrar numa aula muito prolongada disso, até porque aí eu recomendo, como você já falou anteriormente, escutar o podcast de cervejas, que é muito legal e se aprende muito nesses bate-papos aí, mas indo direto ao ponto, quando a gente fala das duas grandes famílias de cervejas, nós temos as lagers e as ales.
Certo.
O que significa? Basicamente, é o tipo de levedura que você coloca. Numa lager, você vai colocar uma levedura, imagina o tanque de fermentação, aquele tanque de aço inox que fica de pé. Muitos de vocês já devem ter visto isso em alguma foto ou em alguma visita de vinícola, porque o tanque basicamente é o mesmo.
Vamos deixar foto, né? Nas nossas fotos do Instagram, vamos colocar a foto de um tanque de fermentação de cerveja.
Boa, boa ideia, que daí o pessoal pode ir lá e dar uma visualizada. Então, nesse tanque, você vai ter a mistura de água e malte, e aí você joga uma levedura de baixa fermentação. Levedura de baixa fermentação é aquela que vai se depositar na parte inferior do tanque, e ela vai trabalhar numa temperatura de 7 a 13 graus centígrados.
Certo.
Então, essa levedura, ela dá a origem à família das cervejas lagers, tá?
Uhum.
No outro tanque do lado, eu posso ter a mesma mistura de água e malte e jogo um outro tipo de levedura, que é uma levedura que vai ficar na parte superior do tanque. e ela vai trabalhar numa temperatura mais elevada de 15 a 25 graus centígrados.
Certo.
E aí a gente tem a família das ales.
Certo.
Eu costumo sempre dar um exemplo para o pessoal entender. Pense numa lager como um vinho branco e numa ale como um vinho tinto. Por quê? Porque quando a gente prova um vinho branco é legal, é refrescante, mas ele não é tão complexo quanto um vinho tinto.
Certo.
Aí a gente vai para as ales. As ales normalmente são cervejas mais complexas, tá? Então, eu acho que esse exemplo fica fácil aí para o nosso ouvinte memorizar e ter uma ideia aí associativa entre cerveja e vinho. Lager é um vinho branco, ale é um vinho tinto. E aí, óbvio que dentro de cada uma dessas famílias, você vai ter os estilos.
Certo.
Então, quando a gente fala de lager, a gente tem uma pale lager, uma amber lager, uma dark lager. Você tem, para quem acha que todas elas vão ser claras, a gente tem a bock, que é uma cor de tijolo. Você tem a Oktoberfest, uma Vienna Style.
Uhum.
Até chegar nas tradicionais, a Bohemian Pilsner, a American Domestic Lager, a German Pilsner, que são aquelas cervejas que a gente está acostumado. São as cervejas, literalmente, aí do dia a dia do brasileiro, dos bares e tudo mais.
Então, a gente, quando vai no boteco e pede uma cerveja gelada para tomar, via de essas que passam na TV, que todo mundo conhece, das marcas mais famosas, que são produzidas de forma industrial em larga escala, né, distribuídas para o Brasil inteiro, do jeito que a gente está acostumado, né, desde jovem, a média do brasileiro realmente toma esse tipo de cerveja. São cervejas que a gente pode dizer, então, que são lagers no estilo Pilsen, é isso?
Exatamente, exatamente. Só que a gente chama de Pilsen, mas você tem o clássico, a Bohemian Pilsener.
Certo.
É uma variedade. O que a gente está consumindo aqui é mais uma American Lager, que
Entendi.
É uma cerveja muito mais suave, e tem ali, como você falou muito bem, o seu teor alcoólico entre 4,5 a 5. É uma cerveja que é a cerveja do bate-papo, é a cerveja do churrasco, é a cerveja, literalmente, o ponto de união
Sim.
do brasileiro na mesa de bar ou na churrascada. Tá? É um produto legal para você consumir ali em grandes quantidades.
E é a cerveja do calor, né? Porque é uma cerveja que, por ter um teor alcoólico mais baixo e, digamos, uma complexidade também menor em termos de sabor, não é uma cerveja muito amarga, não é uma cerveja nem muito doce, que a gente, nas ales, tem uma variação muito grande. É uma cerveja que tem o que a gente chama, no meio cervejeiro, de um alto drinkability, né? Quer dizer, você pode, uma bebabilidade, você pode beber ela numa certa quantidade que ela não vai te deixar cheio, ela não vai estufar você. Agora, dependendo, por exemplo, de uma ale, às vezes uma caneca de uma ale é uma refeição, ela te deixa, né, te satisfaz até, né?
Exatamente, aí você tem um ponto que voltamos aos ingredientes. Normalmente, a cerveja do bar, ela tem ali uma proporção de, no mínimo, 51% de milho.
Certo.
Então, o milho é um grão que está ali por qual motivo? Para facilitar a ingestão.
O milho, certo? É o que no rótulo dessas cervejas vem escrito cereais não malteados, é isso? Não
Sim,
maltados,
isso,
é isso?
Isso normalmente está no contrarótulo da cerveja.
Então ela substituiria o malte de cevada, é isso?
Na realidade não é que ela substitui, ela entra numa proporção para dar o drinkability que você falou anteriormente.
Ah, tem malte de cevada, mas também tem o malte de milho.
Tem o milho, entra o grão de milho ali, que você vai fazer o quê? Vai deixar ela mais leve.
Entendi.
Então o conceito básico dessa quantidade de milho que você coloca é dois. O primeiro, óbvio, que você vai baratear. Barateando, você tem um produto mais acessível para a grande maioria da população.
Certo.
E segundo, você vai ter um produto que tem o drinkability, que você vai beber, vai na casinha, descarrega, volta, continua bebendo, que é diferente da Weiss, que você citou muito
Sim,
bem,
nossa.
Que é uma cerveja de trigo. Se você pegar a Weiss, normalmente vem em garrafas de meio litro, e eu brinco sempre que depois da segunda garrafa tem que estar valendo alguma coisa, porque Sim. literalmente você vai estufar. porque Exato. É uma cerveja que é um alimento. É o pessoal chamava anteriormente de pão líquido.
Pão líquido, né? Nossa, duas garrafas de Weiss 500ml é um quilo de pão líquido.
Exatamente, você está tendo ali uma refeição. É uma cerveja que é uma refeição, diferente da Pilsen do bar. A Pilsen do bar é para refrescar.
Certo.
Então, é isso que é o mundo maravilhoso da cerveja, os seus estilos, as suas receitas, as suas possibilidades, são possibilidades infinitas.
Perfeito. Então a gente pode simplificar, dizer, por exemplo, que quando as pessoas descobrem o mundo da cerveja artesanal ou da cerveja especial e tal, é quando, eventualmente, elas tomam a sua primeira ale, geralmente, né? Que foi o que aconteceu comigo, na verdade, há alguns anos já, quando eu tomei a minha primeira cerveja artesanal, que inclusive foi de trigo. Não chega a ser artesanal porque é de uma marca alemã até que tem bastante, a gente encontra bastante, então não é bem artesanal. Mas é uma cerveja diferente da que eu estava acostumado a tomar, e aí o sabor me deixou impressionado, gostei, e aí foi um caminho sem volta. Então, a gente pode simplificar, dizer que quando o cara toma sua primeira ale, ele tem uma epifania aí e se amplia o universo cervejeiro para ele?
Com certeza, porque como eu já tinha falado anteriormente, se você pensa numa lager como um vinho branco que é refrescante, tem seu caráter de aroma e sabor, Sim. mas não é tão complexo quanto o tinto.
Perfeito.
Então, a ale, a família de cervejas ale, sendo um vinho tinto, vai te dar muito mais complexidade, aromas e sabores que você vai encontrar. Por exemplo, a gente fala de ales, temos aí a pale ale, as dark ales, a gente tem porter, stout, que são estilos ingleses super famosos, strong ales, as Belgian ales produzidas na Bélgica, as wheat beer, a Sim. Belgian wheat.
As Indian Pale Ales, né?
Indian Pale Ale, toda a família aí que você tem, a English Pale Ale, American Pale Ale, aí você tem, eu estava falando de Porter Stout, você tem a Dry Irish Stout, uma Imperial Stout, uma Robust Porter. Cara, é uma quantidade de receitas infindável.
Tem as Hawk Beers, que são defumadas,
também,
né?
Que é malte defumado. Então, veja só, aqui a gente está começando a explicar para o nosso ouvinte, primeiro, o que é cerveja, como ela é produzida e quais são os seus estilos.
Perfeito.
Tá? Aliás, só para não ficar o pessoal depois xingando que o César está falando que é só lager e ale. Não, tem uma terceira família que são as híbridas, são aquelas cervejas que você tem fermentação natural, são aquelas as gills. São as cervejas mais ácidas ali, aí mas é uma família relativamente pequena,
certo,
comparando com o que a gente fala de ale e lager. Tá? Então, só para citar, para também passarmos a informação o mais correto possível, tá? Para que o ouvinte aí saiba do que a gente está falando. Identificando o que é lager, o que é ale, agora fica um pouco mais fácil a gente e para a nossa harmonização, que é o ponto desse programa. Fizemos aí a introdução das cervejas, agora, como é que eu faço para harmonizar? E aí, Léo, o que, que você acha? Qual o teu palpite? O que, que vai dar match nesse jogo aqui?
Eu imagino que o teor alcoólico seja um fator importante para decidir qual cerveja você vai harmonizar com o charuto. E talvez outro fator seja também, digamos, a complexidade dessa cerveja, de sabores que ela venha a ter. É o que eu consigo imaginar nesse início.
Basicamente é isso, mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos começar a classificar, e aí é uma classificação minha,
tá?
Quando a gente falou dos estilos ali de famílias ales e lagers, você tem lagers que são produzidas em grande escala,
certo?
Ales também em grande escala, média e pequena escala,
certo?
Então o que acontece? Eu classifico as cervejas agora para pensando cerveja em harmonização com charuto.
Tá.
Uhum. Eu vou dividir ela em três grupos: as artesanais, tá? Ou as craft beer, se você preferir assim.
Certo.
Tá? São os pequenos produtores. Aí você vai ter as diferenciadas e as convencionais. Tá. Vamos lá, o que é uma artesanal, uma craft beer? É aquela que é uma produção pequena ou média. E hoje você tem aí uma quantidade de mais de 1000 cervejarias aqui no Brasil, nas mais diversas cidades, produzindo cervejas.
Certo.
Então, esse pessoal faz muitas receitas muito legais que com certeza vão combinar com charutos. E você aí, ouvinte que está escutando, independente da sua cidade, com certeza deve ter uma cervejaria local.
Certo.
Então, prestigia a cervejaria local. Normalmente esse pessoal trabalha muito bem, tem algumas receitas interessantes. Então, artesanais, normalmente, elas dão um match muito melhor para harmonizar com charutos. Aí a gente vai para as diferenciadas. O que é uma diferenciada? É aquela cerveja que ela é produzida por grandes empresas, mas num lote mais pequeno.
Tá.
Se você pensar, por exemplo, uma Boêmia. Boêmia pertence ao grupo Ambev.
Certo.
Que é produtor de Brahma, Antártica. A Brahma, Antártica e Skol, tá? A Boêmia já é um patamar um pouco superior ali. A produção é menor, o trabalho que eles têm. Você pega uma Xingu, você pega... antigamente a gente tinha Kaiser Bock, que lamentavelmente não está mais entre nós.
Certo.
Então, são cervejas que são produzidas por grandes produtores, mas são cervejas com um cuidado um pouco diferenciado.
Entendi.
E aí a gente vai para as cervejas convencionais, aquela do nosso do dia a dia, que é a Skol, é a Antártica, Brahma, Kaiser, Nova Skin, Itaipava, é a tradicional do dia a dia, da mesa de bar, do churrasco, tá?
Tá.
Que normalmente aí você vai ter uma cerveja super leve, uma
Sim.
cerveja que tem o drinkability, como você falou muito bem ali, Sim. e possivelmente o charuto vai passar por cima dela.
Certo.
Mas por incrível que pareça, olha como o contrassenso aqui funciona. É uma cerveja que foi criada, foi feita teoricamente para não dar match com o charuto.
Certo.
Mas se você acompanha as redes sociais aí, os Facebooks, os Instagrams, e aparece o pessoal fumando o seu charutinho, qual é a cerveja que vai estar? Essas aí, porque Sim. são as geladas da vez.
Certo.
Então, não fiquem presos a essa questão, harmonização, eu tenho que ir para a praia levando uma Imperial Stout, uma Porter, uma Weizenbock. Se você estiver ali no calor e precisa se refrescar, você vai apreciar seus charutos com essas cervejas tradicionais.
Certo. Agora, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Quando a gente fala de harmonização, a gente já falou sobre a harmonização de cerveja com comida lá no Radiofobeer. Vou deixar um link no post, quem tiver interesse de ouvir esse programa sobre a harmonização. E nesse programa foi dito que a harmonização é algo que acontece por semelhança ou por contraste. Ou seja, ou você está reunindo uma bebida e uma comida, no caso de cerveja com comida, ou de vinho com comida e tal. Você está unindo uma cerveja, uma bebida e uma comida que tem um sabor parecido e eles vão harmonizar por semelhança, ou você vai colocar uma bebida e uma comida que tenha um sabor contrastante e você vai fazer uma harmonização por contraste. Muito bem. No caso do charuto, a gente já sabe que o charuto é algo que a gente aprecia no olfato e no paladar, porque a gente não traga, a gente não respira a fumaça, então a gente tem aquela sensação olfativa e no paladar também, óbvio, porque a gente está degustando em boca, aquilo se mistura com a saliva, com as papilas gustativas da língua, a gente tem sensações gustativas e tal, que a gente vai harmonizar com uma bebida. Essa harmonização, ela pode acontecer, assim como no caso de comida também, por contraste ou por semelhança, ou no caso do charuto, como é a fumaça e a bebida é um líquido, a lógica é diferente?
Não, segue exatamente o mesmo ponto de vista que você colocou aí. Você está buscando aromas e sabores que se complementem. Então, se eu tenho um charuto mais suave, eu vou procurar uma bebida mais suave.
Certo.
A ideia é, óbvio, você buscar coisas semelhantes, você entendeu?
Uhum.
Até porque quando você fala de oposição, o doce com o salgado. Você não vai pegar um charuto doce e uma bebida salgada. Você até pode encontrar, mas não é o tradicional, não é o normal.
Sim.
Isso.
Daí minha dúvida, né? Porque na comida e na bebida, a gente está, via de regra, misturando as duas coisas na boca e criando, digamos, um terceiro sabor, que é a união dos dois, e engolindo aquilo. No caso da bebida e do charuto, a gente só vai engolir a bebida, mas ela vai ser degustada com uma sensação que é influenciada pela fumaça na boca e no olfato.
Exatamente. Agora aí vai ter um ponto que a gente, pelo menos eu, vou repetir durante essa temporada toda, que independente da bebida que você está utilizando para harmonizar, a grande pergunta é... E aí eu vou fazer essa pergunta para você, eu quero ver a tua resposta. Você dá uma baforada e depois toma bebida, ou você prova a bebida e depois dá a baforada?
Ah, olha aí, eu nunca parei para pensar nisso, hein? Deixa eu pensar na dinâmica da minha fumada aqui. Eu acho que eu dou uma baforada e depois eu tomo a bebida.
Ok. Então, primeiro lugar, já deixando bem claro aí para os nossos ouvintes que não tem resposta certa,
tá.
Quem decide é você,
tá?
Mas se você faz desse jeito, o que acontece? O líquido, independente de qual líquido estivermos falando, aí pode ser o chá, o café, a água, a cerveja, o vinho, o destilado, ele literalmente vai limpar a fumaça que estava na tua boca.
Certo.
Se você colocar o líquido primeiro e engolir, logo em seguida der uma baforada, talvez você tenha uma percepção mais proveitosa. E por isso que eu quero que fique bem claro, é uma opção de cada um. Se você acha mais interessante dar a baforada e colocar o líquido, fique com essa opção. Mas pense nessa outra que eu estou dando, que é o inverso, é você provar a bebida e depois dar a baforada.
Agora deixa eu entender essa lógica, porque na dinâmica do processo, a gente está alternando essas duas coisas o tempo todo, né?
Sim.
Então você engole a bebida, dá uma baforada, depois você vai engolir de novo. Aí entra naquela que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas como você está ressaltando isso com uma importância, eu posso acreditar que, por exemplo, o determinante desse ritmo é o charuto, por conta do ritmo de baforada que cada bitola exige que a gente tenha, o ritmo de baforadas que a gente dá é o que determina essa dinâmica, e aí a gente pode tentar experimentar nesse sentido, porque numa dinâmica longa a gente vai estar alternando as duas ações o tempo inteiro.
Sim, com certeza, mas isso que você está colocando procede, e é sempre bom lembrar que a gente está no momento de prazer e não no momento mecânico que eu tenho que controlar uma baforada a cada 5 minutos e aí, no intervalo de 5 minutos, 2 minutos e meio, tomar um gole da bebida,
claro,
ou
claro,
dar a baforada. E é como você falou, é uma coisa que é inconsciente. Eu não quero transformar o momento de prazer charuto e bebida numa coisa que você chata, que você tem que ter um papelzinho do lado para tomar nota de em quanto tempo você deu a baforada. Se você deu a baforada primeiro e provou o líquido, ou se você provou o líquido e tomou a baforada, gente, isso aqui é uma experiência que eu estou propondo.
Sim, mas
entendeu?
A minha pergunta é com base nessa dúvida, porque, por exemplo, se eu estou fumando um charutinho que é muito fino, a gente já sabe pela primeira temporada, pelo que a gente conversou, que eu não posso fumar muito rápido. Porque um charutinho mais fino, se eu fumo ele muito rápido, eu vou estar queimando o tabaco muito rápido, eu não vou degustar ele, eu vou estar carbonizando o tabaco e não sentindo o sabor dele. Então, um charutinho muito fino, eu dou baforadas mais longas para poder saborear ele melhor. Agora, um charuto mais grosso, com uma bitola mais robusta e tal, eu posso dar baforadas vigorosas mais próximas umas das outras, para eu poder aproveitar também os sabores dele. É nesse sentido que vem a minha pergunta. Inconscientemente, a gente controla o ritmo da baforada do charuto. E aí a gente pode tentar, então, ir alternando essa questão da bebida e aí ver o que isso fica melhor no nosso paladar, é isso?
É exatamente isso, mas nada...
Nada regrado, né?
Exato. Nada mecânico.
Perfeito.
Uma coisa para você... o que eu tô trazendo para vocês aqui, para alguns, seja novidade. Poxa, nunca eu faço isso, mas eu não tinha parado para pensar.
Eu também acabei de ter
assim. Então, é esse o motivo do nosso podcast. Exatamente. É trazer caraminholas para a cabeça do nosso ouvinte.
Muito legal, muito legal.
Não perder o fio da meada, a gente está falando de cervejas, estamos falando de duas famílias básicas aí, as ales e as lagers. Eu falei que eu classifico ali para as harmonizações as cervejas artesanais, as craft beers, que são produzidas pelo pessoal aí, os artesões da bebida.
Uhum.
Temos as diferenciadas, que são produzidas por grandes grupos, e temos as convencionais. Bom, vamos dar um passo a passo aí, alguma dica que o pessoal pode tirar proveito. Então vamos lá. O que eu posso buscar numa harmonização? Qual a cerveja ideal? Primeiro, qual é o estilo da cerveja? Lager ou ale? As ales, como a gente está vendo até agora, provavelmente vão ser melhores escolhas para você harmonizar, porque elas têm ali uma complexidade de aromas e sabores que a lager nem todas têm.
Certo.
Tá? Então, isso comece com uma ale, é uma sugestão. Tipo de malte, claro ou escuro? Quando você pega um malte escuro, e aí eu tô falando de cervejas na cor tijolo, telha ou pretas,
uhum,
tá? Elas têm esse tostado. Então, o malte escuro também é uma boa combinação. E aí, para finalizar, o teor alcoólico. A minha recomendação sempre são cervejas acima de 8%. Então veja, recapitulando, estilo da cerveja, ale, tipo de malte, escuro, teor alcoólico acima de 8%.
Certo.
Ah, eu tenho que buscar essas três coisas, César? Não. Mas é um guia para você pegar. Eu posso buscar, por exemplo, uma cerveja ale, que é malte escuro, mas ela tem 5 de teor alcoólico.
Certo, sim.
Ou eu posso pegar, às vezes, uma lager, que ela é clara, mas ela tem um teor alcoólico de 10.
Uhum.
São algumas ideias para a gente parar e pensar.
Certo.
Agora, para facilitar a vida do nosso ouvinte aí, que nós temos muitas receitas diferentes de cervejas, eu selecionei aqui para a gente deixar para o nosso ouvinte 8 estilos que,
certo,
não tem como errar.
Tá.
Então, a primeira delas é uma que você já tinha até citado, que é a Rauchbier, tá? Que é uma cerveja de malte defumado.
Sim.
E se você buscar uma marca no mercado, que é a Schlenkerla.
Certo.
Schlenkerla é uma Marzen, uma cerveja produzida na cidade de Bamberg, na Alemanha.
Uhum.
Tá? Ela literalmente é bacon líquido. É uma, cerveja que é de uma potência, é uma cerveja ame-a ou deixa. Tá? Ela é espetacular. Ela é a mãe de todas as Rauchbiers. Tá? Mas temos Rauchbiers produzidos aqui no Brasil,
certo,
tá? Muito legais, que vale a pena. Bom, aí a gente vai para a Bélgica. Na Bélgica a gente tem 2 estilos clássicos, a Triple e a Quadruple.
Certo.
Tá? E são cervejas belgas que também são estruturadas, são cervejas claras, tá? Mas com um grau de álcool de 10 numa Triple, 12 numa Quadruple.
Uhum.
Aí vamos para Dunkel. Dunkel é uma cerveja escura,
sim,
alemã também, que combina muito bem, malte escuro. Aí a gente tem as Stout e as Porters, que são 2 estilos ingleses.
Sim.
E aí você vai ter uma Stout mais seca, uma Dry Stout, você tem uma Stout mais adocicada, tá? E aí chegamos aí em 2 receitas que começaram a aparecer de alguns anos para cá, que são as Barley Wine,
certo,
e as Wood Aged, Tá? Barley wine é aquela que segue o padrão, como se fosse um vinho, você coloca a cerveja no barril e tudo mais. E a wood aged nada mais é do que um desdobramento de uma barley wine, onde você escolhe o tipo de madeira. Tá? E aqui no Brasil temos aí amburana, bálsamo, carvalho, é uma infinidade. Então, recapitulando, tá na hora aí do pessoal pegar o papel, caneta, anotem aí, vamos lá, Hawk Beer, Triple, Quadruple, a Dunkel, a Stout, Porter, Barley Wine e Wood Aged.
Maravilha, eu vou deixar listado na postagem do episódio com a grafia correta de todos os estilos ali, e fica a dica, inclusive você citou, existem muitas cervejarias brasileiras produzindo esses estilos, praticamente todos eles, e cervejas de uma qualidade que não devem nada para cervejas lá de fora, né, César?
Exatamente, e lembrando que o que estamos aqui propondo são sugestões, tá? Mas a decisão final é sua. Então, se você estiver lá na praia e tem a Pilsen, que aparece o rapaz com o isopor te oferecendo,
sim,
vai de Pilsen.
Com certeza.
O momento você é quem faz. Esse é o ponto final que eu acho que, para a gente encerrar aí este nosso primeiro episódio aí, é que não tem certo e errado. Se joga, vai lá e vê o que acontece.
Perfeito, mas antes de encerrar, eu quero deixar aqui o convite para você que ouviu esse episódio, interagir com a gente. Não precisa mandar só dúvida não, tá? Você pode mandar também a sua experiência com a harmonização de cerveja para esse episódio aqui. Fala, olha, eu ouvi lá o episódio 1 da segunda temporada. Não esquece de mandar o teu nome, a sua idade, a cidade onde você mora e a sua ocupação, aí, sua profissão, o que, que você faz, para a gente poder trazer o seu feedback aqui nos próximos programas, seja da sua experiência com a harmonização, seja da sua dúvida sobre harmonização, você pode mandar o seu e-mail para podcastomundodocharuto@gmail.com ou então interagir com a gente, @omundodocharuto é o nosso perfil lá do Instagram. Pode também deixar uma postagem no comentário desse episódio no nosso site, omundodocharuto.com.br. Lembrando que temos o site do nosso mestre cesaradames.com atualizado ali com artigos ali. Toda semana tem muitas atualizações de coisas que estão acontecendo no mundo da bebida, no mundo do charuto, e também segue o César lá, César Adames, no Instagram. E eu quero dizer aqui que eu criei uma conta nova para mim, para eu poder separar o Léo Radiofobia das coisas do podcast e tudo mais, pro Léo Charuteiro, pro Léo Cervejeiro. Então eu vou indicar para você, se você quiser seguir as minhas aventuras por esse mundo, a minha conta nova no Instagram é Safra1974. Eu vi, o César, a melhor safra, tá? Essa Safra1974 é a minha conta nova no Instagram. Tá começando agora, eu convido você a me ajudar lá a fazer essa conta crescer aí, pra gente poder chegar logo nos 10 mil e poder ter o botãozinho de link, né? Pra gente poder fazer as nossas parcerias lá também. Mas é isso, César. Obrigado por esse primeiro episódio. A gente volta semana que vem com o nosso segundo episódio dessa nossa segunda temporada para falar sobre vinhos de sobremesa e fortificados. Eu tô com uma pulga atrás da orelha com o que é isso, o mistério aí desse título. Mas, César, vou deixar você para responder isso no próximo programa, hein?
É isso aí. Vamos lá, que logo, logo, semana que vem já tá no ar e eu espero todo mundo lá.
Maravilha. Obrigado você pelo seu download, pela sua audiência. A gente se encontra segunda-feira que vem em mais um episódio do nosso podcast O Mundo do Charuto. Um abraço e até lá.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio. Música.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.